11:11, 8 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Nós estamos chegando já com a nossa última hora do programa. Amanhã, como eu sempre digo, passa que a gente nem vê, só se dá conta quando estamos na reta final para chegarmos ao meio-dia. Antes de trazer o assunto que nós pautamos para hoje, que é um assunto importantíssimo na nossa comunidade, eu quero lembrar do Encontro Regional de Aposentados do 25º Núcleo do CEPER Sindicato. Vai ser aqui em Lagoa Vermelha, dia 16 de agosto, 13h30, na sede do 25º Núcleo. Venha compartilhar conosco uma tarde de estudos, descontração e alegria com o Coquetel dos Aposentados. Reencontrar os amigos e os colegas de jornada neste período pós-Covid será de grande importância. As inscrições vão até sexta-feira, dia 12, o encontro é dia 16. Mas quem quer participar tem que confirmar presença até o dia 12 na sede do 25º Núcleo ou pelos telefones 3358-2559 ou pelo fone WhatsApp 99576158. Então esse é o recado do 25º Núcleo do CEPER Sindicato. Pois bem, como eu disse, o assunto que nós pautamos para agora é um assunto que nós repercutimos com frequência. Vamos intensificar nesse mês de agosto, porque este mês de agosto é o mês em que a lei número 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, criou mecanismos para enfrentar e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e que completou, no domingo, dia 7, 16 anos. Para lembrar a data, acontece durante o mês de agosto a campanha Agosto Lilás. O objetivo é promover ações de conscientização para o fim da violência contra a mulher, além de divulgar os canais de apoio, de auxílio, que podem dar esse suporte para a mulher vítima de violência. Um dado que assusta: a cada minuto, 8 mulheres sofrem violência no Brasil, seja física, sexual, psicológica, moral e outras. Neste contexto da violência doméstica, nós vamos abordar na nossa programação vários serviços e profissionais na nossa cidade que dão uma atenção para esse assunto. Nós vamos começar, eu posso dizer, essa série de entrevistas conversando com a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Lagoa Vermelha, através do Núcleo da Mulher Advogada, que realiza o projeto Mais Marias, que visa assistir essas mulheres que são vítimas de violência. E nós estamos recebendo aqui nesta manhã a advogada da UAB Subseção de Lagoa Vermelha, Juliana Quilante Tonial, para falar conosco sobre esse assunto. É um prazer receber você aqui, Juliana. Bom dia e bem-vinda.
Bom dia, Rudimar. Muito obrigada pelo convite. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. É sempre muito bom vir falar nesses microfones.
Tu preside o Núcleo da Mulher Advogada da UAB, Juliana?
Sim, assumimos em 2022, né, esse ano, para o triênio 2022-2024. Então, a gente costuma dizer que estamos presidente da Comissão da Mulher Advogada, que vem a ser uma comissão da OAB.
É verdade. Juliana, esse assunto, infelizmente, da violência doméstica, da violência contra a mulher, é muito presente na nossa comunidade, né, Juliana?
Sim, Rudimar, é até gritante a gente falar, mas é uma problemática mundial, né, na verdade. Como você relatou aí na tua entrada, a cada minuto 8 mulheres são agredidas, né, e é importante que se diga que a agressão não é só a agressão física, né, é a agressão patrimonial, agressão moral, né, emocional, psicológica, sexual, né? Então, engloba diversos tipos de agressões.
É verdade. Juliana, nós, como eu falei, a gente vai destacar várias formas de abordagem da questão dessa violência na nossa cidade, tanto por parte de políticas públicas do município, por parte da atuação da Polícia Civil, da Brigada Militar, do próprio Poder Judiciário. E hoje nós vamos destacar esse programa, que é o Mais Marias, que foi e é desenvolvido pela mulher advogada, que aí já tem aquele vínculo, além do vínculo profissional, aquele vínculo mais compreensivo de mulher para mulher. Mulheres advogadas com mulheres vítimas. Como é que nasceu o projeto, o programa Mais Marias?
Certo. O projeto Mais Marias, nós trouxemos para a nossa subseção, mas ela, na verdade, o projeto, na verdade, é uma cópia, né? Nós plagiamos da subseção de Garibaldi, Carlos Barbosa. Uhum. Né? Foi trazido através da gestão agora do Dr. Dante, que foi apresentado para ele o projeto, e ele trouxe em 2019.
Tudo que é bom a gente pode copiar, não tem problema, né, Juliana?
Tudo que é bom, vamos trazer para a nossa sociedade. E esse projeto se demonstrou, o pouco tempo que a gente conseguiu realizar antes da pandemia, já se demonstrou com muita eficiência. Né? É um projeto, então, que vem, a Comissão da Mulher acolheu este projeto, viu com bons olhos, né? E se constitui num grupo de mulheres advogadas que voluntariamente atende essas mulheres vítimas de agressão doméstica, né, nas audiências, no fórum local.
Porque o ambiente de uma audiência, ele se torna desconfortante. E quando a mulher está, a vítima, está frente a frente com o agressor, a situação deve ser mais complicada. E aí a importância desse suporte. Como é que é a aplicabilidade desse programa no atendimento que vocês prestam? E o importante destacar, é voluntário, vocês não cobram para fazer esse atendimento, né, Juliana?
Exatamente, é o nosso serviço social enquanto OAB, né? Na verdade, é desconfortante, assim como você relataste. Nós abordamos essa mulher, né, quando ela entra no fórum, nós abordamos e vamos fazer uma triagem com ela. Né? Nós vamos tentar arrancar desta mulher os verdadeiros fatos, né? Que elas nos repassem um breve relato dos acontecimentos, dos fatos, de forma que a gente possa acolher. O que acontecia antes da pandemia? Que foi um ano, né, que a gente conseguiu atender, a gente conversava com essa mulher na sala, ao lado da sala da audiência, na sala de espera. Né? Então, a gente, enquanto estava abordando, enquanto estava entrevistando, o agressor estava na nossa frente, nos olhando.
Do lado e, né, fora, aguardando.
Do lado ali, nos olhando, embora a gente conversava, né, baixinho, e elas nos repassaram, mas ele estava nos olhando. Então, de certa forma, era um tanto constrangedor para a mulher repassar, né?
Com certeza.
Obviamente que muitos acontecimentos eram omitidos, né? Após, então, esse projeto, quando veio a pandemia, ficou, adormeceu, né? Mas ele não ficou esquecido, né? Devido à sua importância.
Aí nem pode.
Então as audiências foram canceladas, né? Foi tudo suspenso. E agora, com o retorno, nós realizamos um grande sonho. Né? O sonho da Comissão da Mulher Advogada era ter um local para o atendimento dessas mulheres antes da audiência, de modo que não se realizasse do lado ou na frente do agressor. Né? Então, a doutora Lilian, da segunda vara, nos apresentou o projeto dela. Que o projeto dela, o que, que era? Era a construção ou disponibilizar uma sala, que depois foi intitulada como a Sala das Marias. Né? Essa sala era o nosso sonho. Então, o que, que aconteceu? A gente apresentou o nosso projeto para ela, fomos muito bem recebidos, e unimos, né? Unimos forças, na verdade, com o Judiciário, a OAB, com a Comissão da Mulher, e o município. Então, nesta sala, que foi decorada pelo pessoal da segunda vara lá, né, comandado pela doutora Lilian, tem uma assistente social cedida pelo município para atender essas mulheres. Nós, da Comissão da Mulher Advogada, e não só da comissão, mas as mulheres que se disponibilizam, as colegas, né, nesta data, porque diga-se de passagem que quando é marcado a audiência desses processos, são 18, 20 audiências por dia. Então, nós, de forma voluntária, é um dia todo que a gente fica envolvido com essas audiências, né?
Sim.
Então, a gente tem, mas tem várias colegas que nos dão o suporte ali, que atendem junto, né? Então, a gente passa o dia aí atendendo e fazendo essas audiências com essas mulheres.
Nesse andamento, ao longo desse tempo de trabalho, claro que, como você disse, interrompido pela pandemia, já se pode avaliar com positividade esse programa, esse projeto implantado, Juliana?
Com certeza, Rudimar. Essas mulheres, elas adentram no fórum extremamente vulneráveis, amedrontadas, elas chegam envergonhadas, né? geralmente sem advogado, por isso do nosso acompanhamento, né? Mas o agressor também, via de regra, ele chega também sem advogado, né? Mas elas, devido à situação, muitas delas chegam com filhos pequenos no colo, né, para ir fazer audiência, e sem nenhum conhecimento jurídico, sem nada. Elas não sabem o que elas vão entrar na audiência, fazer o quê, sabe? E aí que entra o nosso trabalho, né? O nosso acolhimento de explicar, né, para elas que a gente vai entrar na audiência, que elas vão ter a opção de continuar com o processo, representar contra o agressor ou parar por aí. E aí elas nos contam se elas já estão junto de novo, se elas já estão afastadas do agressor, se qual é a intenção delas. Mas muitas, na grande maioria das vezes, elas não sabem o que elas vão fazer dentro da sala de audiência.
E como é que é a receptividade da ajuda que vocês estão oferecendo no momento em que elas chegam lá? Todas receptivas ou algumas ficam mais retraídas, Juliana?
Não, todas muito receptivas. Elas se sentem acolhidas.
Esse,
né,
é o objetivo.
Porque esse é o objetivo. Elas chegam muito amedrontadas, né, dentro do fórum. Elas não sabem o que estão fazendo, elas não têm esse conhecimento, né? Mas quando a gente aborda, elas já ficam com, digamos, o coração mais quentinho. Uhum. Elas entram dentro da sala, né, a gente explica. Aí tem a assistente social, a Luciane, que é cedida pelo município, né, que eu digo que é um conjunto de esforços, né, uma rede de apoio para essa mulher.
Até nós vamos abordar segmentado, porque a gente sabe, lá na delegacia existe a Sala das Margaridas, que acolhe as mulheres quando elas chegam para registrar a ocorrência. Depois tem a rede do município, que oferece também atendimentos. É uma rede que acaba prestando esse serviço. E para a gente poder conhecer um pouco de cada trabalho, a gente vai trazer todo mundo segmentado. Mas a gente sabe que o objetivo final é um único objetivo, que é proteger essa mulher, e quem sabe que ela nunca volte a ser uma vítima de violência. Juliana, nesses atendimentos que vocês fazem, existe um dia da semana que é definido, ó, tal dia da semana ou do mês, são as audiências da Lei Maria da Penha, ou depende da agenda do judiciário? Como é que funciona essa sistemática?
Sim, a doutora Lilian, ela estipulou uma terça-feira. Então, ela marca todas essas audiências, todos os dias, nesse dia especial. Então, todas as mulheres estão lá, nos seus devidos horários.
Começa, né, da manhã e vai à noite, quase, né?
Vai até o final do dia, né? A última terça-feira, nós tivemos 18 audiências, terminamos 7 horas, né, da noite. Mas elas chegam e a gente já aborda ali um pouco antes da audiência.
Sim.
Né? Até para não ter esquecimento dos fatos e tal, é no dia.
Sim.
Então elas já chegam, já são abordadas, já ficam mais tranquilas e entramos para a sala de audiência com elas. E aí a gente encaminha depois, né? Se elas têm interesse, por exemplo, na separação. Porque muitas delas, elas não sabem, elas saem dali numa audiência de agressão, né? E agora? Né? O que eu vou fazer? E aí a gente dá o direcionamento, né? Olha, tem a pensão dos teus filhos que você deve pedir, tem a separação, né? Você tem bens dentro de casa, muitas delas, né? A grande maioria tem casa própria, quem mora de aluguel, mas tem bens a dividir.
Sim.
Então a gente direciona dessa forma para que elas vão na defensoria ou busquem seus advogados. Porque nós, é importante que se diga, que nós que atendemos essas mulheres, nós não trabalhamos depois para essa mulher.
Uhum.
Né? Nós não vamos pegar o processo de pensão, o processo de divisão dos bens. Não, nós estamos ali para orientar elas irem buscar o profissional que desejam. Né?
Sim, aí elas podem fazer essa escolha depois, se caso elas ainda não têm, né, Juliana?
Isso.
E uma coisa que eu percebo, Juliana, como imprensa agora, em relação à Ordem dos Advogados do Brasil, como as mulheres são envolvidas, como as mulheres advogadas da Lagoa Vermelha estão unidas, trabalham, estão envolvidas com a sua entidade, com a sua organização, mas também no social. E isso acaba fazendo com que o trabalho, eu não vou dizer que seja facilitado, mas, por exemplo, se a Juliana não pode ir nessa terça, existem tantas outras advogadas que estão ali empenhadas e vão. Sempre tem um grupo grande. Como é que é o grupo das mulheres advogadas que participam, Juliana?
Olha, Rudi, graças a Deus nós temos colegas assim, ó, sempre tem uma colega à disposição para ir contribuir, ajudar. Eu acho que é aí que está o sentido do ser humano, na verdade, né? Nós temos o nosso trabalho, a nossa profissão, mas nós não podemos esquecer desta ajuda social que quem consegue contribuir, quem quem consegue disponibilizar um tempo da sua vida para ajudar, né, essas pessoas, porque realmente a gente sabe da vulnerabilidade que são essas mulheres que são agredidas, elas ficam com o psicológico extremamente abalada.
E às vezes é uma violência que vem de anos, não é de um dia para o outro.
Exatamente, nessa triagem, nesse breve relato dos fatos que elas nos repassam, a gente tenta descobrir há quanto tempo elas estão neste ciclo, digamos assim, né? E tentar direcionar essa mulher num atendimento psicológico. Que este é o grande problema da Lei Maria da Penha. Se nós formos ver, nem todos os municípios, nem do Brasil, disponibilizam esta rede de apoio. O que é essa rede de apoio? Sim. É um atendimento psicológico, é a casa de acolhimento para esta mulher, porque ela é agredida, ela vai sair de casa. Né? Muitas delas saem com a roupa do corpo.
E vai para onde?
E vão para onde?
Sim.
Né? Muitas.
E como você disse, muitos com os filhos no colo.
Com os filhos no colo, porque elas saem, mas elas não deixam os filhos,
é,
né?
Verdade.
Obviamente, é uma característica nossa.
É,
né?
É
a
verdade.
Gente sai, mas leva os pintos junto. Com certeza, né?
Nós temos aqui a Liange Ortiz Mendes, ela diz assim: bom dia, Rudy. Meu abraço afetuoso para a colega Juliana e a minha admiração por ela e por todas as colegas advogadas que se dispõem a colaborar com esse projeto voluntário tão importante para o auxílio das vítimas de violência doméstica em audiência. A Liange, que também é advogada, né, Juliana?
Sim, Liange, muito obrigada. Ela sempre nos ajuda e está disposta, disponível com seu horário, sempre nesse serviço. Por isso que a pergunta anterior que você me falou, nós somos muito unidas, né? Essa questão de ajuda para essas mulheres, né, Rudy, graças a Deus. É por isso do sucesso desse projeto, né, do projeto Mais Marias, está se desenvolvendo. Agora nós estamos dando o pontapé inicial, né?
Sim.
Porque com a pandemia ficou inviável.
Começou,
né?
E já parou.
Começou e já parou. E agora a gente já viu, já de início, o sucesso do projeto Mais Marias.
Juliana, 16 anos de Lei Maria da Penha. E aí a gente pode se perguntar, como cresceu o número de violência doméstica? Mas talvez não seja um crescimento, talvez seja o encorajamento das vítimas registrarem e saber que tem algo para fazer e tem uma lei que está assistindo elas. Você, como advogada, percebe isso de que forma, Juliana?
Sim, Rudy. É difícil a gente falar. Por isso, a gente faz um relatório até para nós ter assim, dados, para daqui a um ano eu vim aqui poder te dizer. A gente faz esse relatório com o atendimento da mulher, para a gente exatamente saber essa questão de se aumentou, se diminuiu, como é que foi durante a pandemia, né? Com certeza a Maria da Penha encorajou. Mas a Maria da Penha também traz algumas preocupações, que é o que eu te falei, essa rede de apoio, né? Porque não só a vítima de violência dependeria de um atendimento psicológico, o agressor também. Porque o que acontece? O casal separa, né? É um ciclo. Esse agressor, o que vai acontecer? Ele vai ter uma nova companheira. O que vai acontecer com essa nova companheira?
Vai ser a próxima vítima.
Vai ser a próxima vítima, vai ser agredida. Então, assim, ó, a rede de apoio não é só para a mulher vítima, é para o agressor também. E nós sabemos que, pelo menos aqui na nossa realidade, isso acontece bastante. O agressor, no caso, é devido à drogadição, devido
ao alcoolismo.
O alcoolismo, né? Nós temos a cultura machista ainda, que está enraizado, né? Mas a grande maioria é em virtude dos vícios, né? A drogadição e o álcool.
Nós temos aqui algumas pessoas participando. Tem uma pessoa, que eu não vou identificá-la, porque eu acredito que seja na questão de vítima. Ela diz o seguinte: a vítima sofre anos de agressão física, psicológica, e quando cria coragem para tentar voltar a ter uma vida digna, aí começa uma nova luta. Porque, geralmente, somos taxadas como loucas e mentirosas. É muita humilhação. Muitos falam em ajudar, acolher, apoiar. Às vezes, na prática, não é assim. São anos aguardando a tramitação de um processo. A vítima é obrigada a conviver com o medo. É muito triste. A tramitação de um processo nesse caso, Juliana, como é que ele acontece junto ao Poder Judiciário?
Rudimar. Sobre a demora ou a morosidade da justiça, não temos nem o que falar, né? Isso é algo que acontece. Pense, antes da pandemia, esses processos ficaram adormecidos, né? Nós tivemos gente aí dessa última audiência de que registraram ocorrência há bastante tempo, né? Mas a medida protetiva é dada de imediato, né? O que, que é essa medida protetiva? É a tentar afastar o agressor. Sim. Do lado, né? Então, isso, assim que é registrada a ocorrência, já é realizada essa questão. Claro que depois o trâmite é mais demorado, até ser chamado lá no fórum para fazer essa primeira audiência, porque sempre é necessário ouvir a mulher para ver se ela quer continuar com o processo. Muitas delas voltaram, né? Por exemplo, nessas 18 audiências que a gente fez, algumas já estavam com seu companheiro
novamente,
mas muitas já estavam em outros relacionamentos devido à demora.
Sim.
Né? Mas claro que foi um fato atípico devido à pandemia.
Claro.
Né?
Muito bem. Uma outra observação feita pela Liliane de Lima, que acompanha a nossa programação. Ela diz o seguinte: bom dia, Rude, bom dia, Juliana. A sociedade precisa olhar para a educação. Aqui em casa, temos uma preocupação em criar os meninos para serem homens com relacionamentos saudáveis, que respeitem as mulheres. Meninos precisam ser criados para respeitar e entender que não estão acima das mulheres. Também é uma bela observação da Liliane, né, Juliana?
Ah, com certeza. Isso já vem de casa, né?
Sim.
É um ciclo. O filho dentro de uma casa onde vê o pai agredindo a mãe, batendo a mãe, o que se espera?
Porque geralmente, uma coisa que eu sempre digo, os filhos se espelham nos pais.
É, exatamente.
Se isso é comum dentro de casa, daqui a pouco passa a ser comum para aquela criança que daqui uns dias vai ser um adulto.
Exatamente, o filho que vê a mãe apanhando. Obviamente que ele vai crescer, ele vai ter a namorada dele, a companheira dele, vai apanhar também.
Vai apanhar
é
também.
Um ciclo, por isso que você tem que trabalhar.
E muitas vezes a filha que vê a mãe apanhando vai
acha normal
e que vai ser submissa ao marido, e que também vai acontecer isso com ela. Então é complicado. A educação é solução para muita coisa.
Exatamente.
Isso também é uma boa observação.
Com certeza.
Juliana, nós temos assunto e conversa para um dia inteiro.
Ah, nós conversaríamos.
Eu quero agradecer a tua disponibilidade de estar aqui e quero parabenizar as mulheres advogadas por estar levando adiante esse projeto, que, como você disse, faz parte de uma rede de acolhimento, mas se cada um fazer a sua parte, as coisas andam. Muito obrigado, Juliana. Estenda aí os cumprimentos a todas as mulheres advogadas que integram o programa Mais Marias.
Obrigada, Rudi. Será entregue com certeza. E estamos à disposição para novos esclarecimentos aqui na tua Rádio Cacique.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação da advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui de Lagoa Vermelha, da UAB, Juliana Quilante Tonial, conosco nesta manhã. Agora são 11 horas com 34 minutos, nós vamos para o intervalo, a gente volta em seguida com mais uma convidada que já está chegando por aí.
Rede Tua Rádio, a rádio do